y vas a entregarme con fe y gratidão.
Feliz aquele que recebe a ajuda do Senhor Deus. Aquele que põe a sua esperança no Senhor, seu Deus, o Criador do céu e da terra, do mar e de tudo o que há neles. Com esta certeza, acolhemos com grande alegria cada um, cada uma de vocês, aqui para o culto de oração da Igreja da Paz. Que possamos nos alegrar, que possamos nos fortalecer mutuamente na fé durante esta celebração. Que possamos falar daquilo que nos alegra, daquilo que nos traz esperança. Que o nosso bondoso Deus nos surpreenda com a sua presença ali onde estamos. Agradecemos a cada um, cada uma de vocês que se conecta, que celebra esse culto de oração conosco. Hoje queremos mandar o nosso abraço, a nossa gratidão para o Sudeste, para São Paulo, Aguaí, para Minas Gerais, Itueta, todas as pessoas do Sudeste que sintam-se acolhidos, abraçados. Também queremos agradecer as pessoas da região norte do país que nos acompanham. Hoje o nosso abraço vai para Rondônia, para Espigão do Oeste. Também para o Nordeste, nosso muito obrigado. No Pernambuco, para Surubim. E também para o Centro-Oeste, lá no Mato Grosso, para Canarana. Esses são algumas das pessoas que comentaram, que compartilharam os nossos cultos de oração, mas ali há muitos outros municípios, muitas outras pessoas, nosso muito obrigado. Se não é você compartilhar, se não é você curtir, essa palavra não vai adiante. Então que Deus continue inspirando a cada um, cada uma de vocês, para compartilhar, para curtir, para fazer com que essa celebração chegue a muitas e muitas pessoas. E assim também acolho com as palavras do apóstolo Paulo, que diz: vocês são o povo de Deus, ele os amou e os escolheu para serem dele. Portanto, vistam-se de misericórdia, de bondade, de humildade, de delicadeza e de paciência. E hoje também um abraço e um depoimento numa rede social de uma senhora que acordou durante a noite com insônia, ela parou para orar e uma amiga durante o dia tinha mandado o culto de oração. E ela disse que, ouvindo esse culto, na madrugada de insônia, onde ela estava ansiosa, ela acalmou-se e depois pôde descansar. Que também essa paz que essa senhora alcançou, essa paz também nos alcance durante esta celebração. Mas não a paz das pessoas, a paz do nosso Senhor possa chegar a cada um, cada uma de nós. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. E é nesta certeza que nós queremos cantar, dizendo que Deus está presente.
Pai clemente, palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. É nesta confiança que vos convido a ouvirmos o texto do Evangelho de Marcos, o capítulo 5, os versículos 22 a 24a e 35 a 43. Passo a ler. Um homem chamado Jairo, chefe da sinagoga, foi e se jogou aos pés de Jesus, pedindo com muita insistência: "A minha filha está morrendo. Venha comigo e ponha as mãos sobre ela para que ela sare e viva." E Jesus foi com ele. Jesus ainda estava falando quando chegaram alguns empregados da casa de Jairo e disseram: "Seu Jairo, a menina já morreu, não aborreça mais o mestre." Mas Jesus não se importou com a notícia e disse a Jairo: "Não tenha medo, tenha fé." Jesus deixou que fossem com ele Pedro e os irmãos Tiago e João, e ninguém mais. Quando entraram na casa de Jairo, Jesus encontrou ali uma confusão geral, com todos chorando alto e gritando. Então ele disse: "Por que tanto choro e tanta confusão? A menina não morreu, ela está dormindo." Então eles começaram a caçoar dele, mas Jesus mandou que todos saíssem, e junto com os três discípulos e os pais da menina, entrou no quarto onde ela estava, pegou-a pela mão e disse: "Talita cumi", isso quer dizer: "Menina, eu digo a você, levante-se." No mesmo instante, a menina, que tinha 12 anos, levantou-se e começou a andar. E todos ficaram muito admirados. Então Jesus ordenou que de jeito nenhum espalhassem a notícia desta cura, e mandou que dessem comida à menina. Até aqui a leitura do Evangelho. Deus assim nos diz: "Antes de clamarem, eu responderei. Ainda não estarão falando e eu os ouvirei." E é nesta confiança que vos convido para um momento de oração. Amado Deus, nos achegamos perante Ti a fim de agradecermos pelas incontáveis bênçãos que tens derramado sobre nós, por causa do Teu infinito amor. Agradecemos-te também por este momento de culto, onde podemos nos relacionar contigo e com os nossos irmãos e irmãs na fé. Em humildade te pedimos que venhas a nós com o Teu Santo Espírito, para que os nossos olhos sejam abertos, os nossos ouvidos possam ouvir e a nossa mente possa compreender o que Tu esperas de nós por meio da Tua Santa Palavra. Sê conosco, ó Deus, é o que pedimos por Cristo Jesus, nosso Senhor e único Salvador. Amém. Em preparação para o momento da prédica, ouçamos o hino "Senhor, por que me guarda?"
Senhor, por que me guarda a tua mão? Confio em ti, porque bem sei que teu querer é bom. Confio em ti. Tu das coragem, vences o temor. Louvor a ti por teu imenso amor. Se bem que meu caminho em ignorar, confio em ti. Porque teus planos faz concretizar, confio em ti. Por me guiares, não preciso ver, nem mesmo sempre tudo entender.
A graça, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus, a comunhão com o Santo Espírito esteja com cada um, cada uma de nós. Hoje, a história que nós lemos e que também é a base para a reflexão é um pai que busca um milagre. Em quantos momentos da vida nós já fizemos isso? Nós nos colocamos a caminho buscando um milagre. Fomos ao hospital, fomos visitar alguém ou em algum momento da vida nós sentimos isso. Apenas um milagre poderia mudar aquela situação da nossa vida. E é neste sentido que Jairo procura um milagre. A sua filha está doente e ele busca o auxílio em Jesus. Lá estava Jesus no meio de uma multidão. E Jairo vai ao encontro de Jesus, pedindo que ele impusesse as mãos na sua filha de 12 anos para que a curasse. E Jesus não reluta, Jesus vai com ele. Jesus até poderia curar à distância, mas Jesus vai com ele. Este é o primeiro ensinamento para nós. Em alguns momentos a nossa presença é extremamente importante. Não adianta nós apenas dizermos, tudo vai dar bem, vou orar por você. Em alguns momentos nós precisamos acompanhar as pessoas. Nós precisamos de alguém que nos dê a mão, alguém que caminhe conosco, que empreste a esperança e que a gente saiba que está ao nosso lado nestes momentos de fragilidade. E é nisto que Jesus, então, neste sentido que Jesus acompanha o Jairo, para que ele pudesse de novo ter essa confiança de que alguém estava com ele. Eu imagino a alegria de Jairo, quando chega até Jesus, prontamente é atendido e Jesus começa a caminhar com ele. E é neste caminhar, ali que começa a mudança da vida de Jairo e como a gente ouviu a história. Quem é Jairo? Jairo é uma pessoa que todos nós queremos ser. Aquilo que você fala para o seu filho, você fala para o seu neto, ou você mesmo pensa para você mesmo. Ele é reconhecido na sociedade, é reconhecido pelo trabalho dele, na função dele, é uma pessoa que tem uma relevância social, é alguém que é um líder espiritual dentro da sinagoga, a igreja da época. Era alguém que tinha uma boa relação com seus vizinhos. Quando Jesus chega com Jairo, a sua casa estava cheia de pessoas e era alguém que colocava a família em primeiro lugar. Alguém que realmente colocou a sua esperança e que lutou pela sua família, que lutou pela sua filha. E quando tudo fazemos certo, quando nós mesmos, muitas vezes, fazemos tudo certo, quando acreditamos nos nossos métodos, na nossa força, na nossa determinação, fizemos tudo certo. Mesmo assim, em alguns momentos nós podemos fraquejar. E é nesse momento de fraqueza, nesse momento de deserto, que Deus está mais perto. E é isso que também hoje a história nos diz. Quando estava doente a filha, Jairo teve que abrir mão de tudo aquilo que lhe dava estabilidade, que lhe dava reconhecimento, e ele precisou ter algumas atitudes que são importantes para todos nós aprendermos. A primeira atitude de Jairo que é importante nós aprendermos e refletirmos sobre ela é que ele colocou a sua esperança em Jesus. Ele viu que a razão, que os métodos, a força, a posição dele não poderia resolver mais aquela situação. Ele precisou entregar-se de corpo e alma naquele que era a sua esperança, Jesus Cristo. Pois Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. E é isso, essa é a primeira atitude importante de Jairo para todos refletirmos. A segunda atitude de Jairo, ele se ajoelha numa humildade. Ninguém consegue crescer, ninguém consegue alcançar nada grande se ele não tem humildade. Quando não temos humildade, nós normalmente ficamos no mesmo lugar onde estamos, pois não aprendemos mais nada, já nos sentimos grandes e poderosos o suficiente. Ali, Jairo se humilha, tem um sinal de humildade e vem até Jesus, e nesta humildade começa a grande transformação da história. Às vezes, nós também estamos próximos de naufragar, as coisas não estão bem na nossa vida, na saúde, vida pessoal, no nosso trabalho. A humildade é muito importante para pararmos e reconhecermos onde que podemos mudar aquele momento. E outra coisa muito importante nesta humildade, Jairo reconhece que Jesus é o médico dos médicos, que ele era a sua esperança. O terceiro ensino, a terceira atitude importante do Jairo, ele clama insistentemente. Batei e a porta se abrirá. Orai sem cessar. É estes os conhecimentos bíblicos que nós aprendemos e que precisamos exercitar, como Jairo fez. Ele pediu insistentemente para Jesus, tanto que no meio da multidão, Jesus vê ele e começa a ouvi-lo, e Jesus se coloca a caminho para acompanhar. Orar. Na oração começa a mudança da nossa vida. Coloque a sua vida, seus planos, tudo aquilo que você tem nas mãos de Deus. Ore insistentemente, ore com devoção e as coisas vão começar a mudar na sua vida, pois o oleiro, o nosso Senhor, poderá ir transformando a sua vida num projeto que leva para a paz e para a vida abundante. E a quarta atitude, e fico nessas, poderíamos ainda citar outras, ele convida Jairo para entrar na casa dele. Quando nós convidamos Deus para entrar na nossa intimidade, convidamos para estar próximos de nós, ali as coisas mudam. O próprio Jesus ensina, quando ele ensina sobre a oração, ele diz, aquele que entrar no quarto e orar em secreto, o Pai que está no céu o ouvirá e o recompensará. Que nós possamos também saber que quando nós temos a humildade, dobramos o nosso joelho, estamos no quarto, ali em humildade, nesse momento Deus nos ouve, Ele nos transforma e a partir daquele momento as histórias começam a mudar, pois onde está o nosso fim, ainda não está o fim de Deus. Deus nos faz, nos dá essas oportunidades de recomeçar em cada momento da nossa vida. Quando estamos ali nessa intimidade com Deus, ali que as coisas mudam. Jesus respondeu então Jairo a essas atitudes positivas do Jairo e ele começou a acompanhá-lo até a sua casa. E ali este caminho de Jesus com o Jairo mostra compaixão, sensibilidade, interesse pelo sofrimento do Jairo. Ele poderia dizer, mas tem tantas outras coisas aqui para fazer. Não, naquele momento é a pessoa mais importante. E você também, quando você está lidando com as dores de alguém, não minimize as dores dessa pessoa. Muitas vezes a gente diz, ah, mas isso não é nada, aquela pessoa sofre bem mais. Ah, não, aquela outra pessoa tem muito mais dificuldades. Não, quando a pessoa sofre, olhe para ela. Caminhe com ela, dê a mão para ela, deixe que essa pessoa sinta a presença de Deus através da tua presença ali como Jesus o fez. E agora Jesus estava no barco, Jesus estava junto com Jairo. Está tudo bem? Não, ainda as coisas iriam piorar se o Jairo não confiasse em Jesus. Pois quando eles começaram a caminhar, vieram as pessoas que disseram, a sua filha morreu. Eu imagino a dor, Eu imagino o desespero. E Jesus olha para ele e ele confia na palavra de Jesus, que é a palavra para cada um, para cada uma de nós hoje. Não tenha medo, tão somente creia. As pessoas continuaram duvidando, mas o Jairo caminhou com Jesus nesta confiança, nesta fé daquilo que Jesus tinha dito para ele continuar acreditando. Quando chegaram na casa, havia um grande alvoroço, pranto, desespero. Uma outra coisa para aprendermos: onde não tem esperança, onde não tem fé, a dor da morte é praticamente insuportável. Quando não temos confiança nenhuma, a morte é o fim e faz com que o sentimento seja praticamente insuportável. E assim, quando Jesus chega, é aquele grande pranto, aquela grande dor. E é assim, e por isso que é tão importante convidar Jesus para andar conosco, para transformar as dores, os problemas, as dificuldades, as brigas em uma nova paz, numa nova oportunidade. Diante desse ranger de dentes, desse desespero, Jesus pede que aquelas pessoas que não acreditavam saíssem. Ele ficou ali apenas com os discípulos mais próximos, com a mãe da menina e com o Jairo. Os outros ele pediu para que eles saíssem. Ele não queria ali as pessoas que não tinham esperança. Então, duas coisas. Primeiro, Jesus não quer espetáculo. Ele não precisa de um show para curar. A mudança é no simples, é no coloquial, é nas coisas pequenas do nosso dia a dia. E ali, aquelas pessoas zombavam de Jesus, dizendo que o que ele estava dizendo era uma grande bobagem. E ele afasta essas pessoas, deixa com ele apenas as pessoas que tinham fé. E é importante para nós, nós nos afastarmos das pessoas que nos puxam para baixo. Nós nos afastarmos daquelas pessoas que sempre vem problema em tudo. Você dá 10 soluções, elas te dão 50 problemas. Há sempre pessoas que vão criar problemas, dificuldades, empecilhos para tudo. Com essas pessoas, nós não devemos contar nos momentos mais importantes da nossa vida. Há pessoas às quais nós não deveríamos dar ouvidos. São aquelas pessoas que semeiam a derrota, as crises, aquelas pessoas que nos dizem: para de estudar, por que trabalhar? Esse teu trabalho já era, o teu casamento já era, a tua saúde já era, você não tem mais o que fazer. Muitas e muitas vezes, essas pessoas que são derrotistas colocam isso dentro de nós e nós não conseguimos mais acreditar. E é essas as primeiras pessoas que Jesus coloca de lado para que o milagre acontecer. Há o primeiro passo da fé. E esse passo de fé foi dado por essas pessoas. Quando as pessoas vêm até mim com um grande problema, eu sempre digo para elas: você já orou? Você já ouviu Deus? Porque muitas vezes o grande problema que nós temos é porque a gente só ouviu pessoas que são negativas, pessoas que não querem a nossa felicidade, ou pessoas que se acostumaram a viver uma vida medíocre. É importante nós olharmos, orarmos e deixarmos que Deus nos mostre os caminhos, as possibilidades. Uma porta pode se fechar, mas sempre há muitas novas oportunidades para cada um, para cada uma de nós, na nossa saúde, no nosso casamento, no nosso trabalho. Ali onde estamos, Deus sempre pode fazer novas todas as coisas. Jesus dá uma ordem e a partir desse momento as coisas mudam. E Jesus toma a menina pela mão. A segunda vez, que é importante, Jesus segura bem firme na mão dessa menina. Como em muitos momentos uma mão firme Alguém que apertou a nossa mão, que caminhou conosco, foi importante. Dizendo, haja o que houver, estarei contigo. Vou caminhar contigo em todos os momentos da vida. Em alguns momentos, precisamos nós estender a mão para as pessoas que estão próximas de nós, para estender a confiança. A pessoa que está doente, a gente estender a mão e dizer para ela, vamos lá, lute só mais hoje. Aquela pessoa que está com dificuldade financeira ou no trabalho, dizer, vamos lá, vamos recomeçar, vamos olhar com humildade onde que nós podemos fazer melhor. Precisamos emprestar a nossa fé, a nossa esperança. E ali, Jesus toma essa menina pela mão e diz, Talita cumi, o que significa menina, levante. E esta menina se levantou. E é isso que Deus também espera para cada um de nós. Que no meio das dificuldades possamos confiar nele e ver todos os caminhos que ele abre para todos nós. As lágrimas foram transformadas em riso. O luto cedeu espaço para a alegria. O poder de Jesus é superior ao poder da morte. E Jesus então disse para as pessoas, para que eles dessem comida para saciar a fome física daquela criança. Quem ama, cuida. E nós? Nós temos cuidado daquelas pessoas que convivem conosco? Quando estamos lá cozinhando, nós cozinhamos com alegria porque estamos fazendo alimento bom para nós e para as pessoas que estão perto de nós. Quando nós estamos lá lavando louça, a gente tem alegria de lavar a louça porque a gente teve o alimento e tivemos a companhia de pessoas ou pudemos nos alimentar bem. Dai sempre graças. Mais de 300 vezes diz isso na Bíblia. Agradecer pelas coisas boas e bonitas e quem ama, cuida. E Jesus, então, diz também, não falem com ninguém. Tem coisas que só nós e Deus, ou nós e as pessoas próximas precisam saber. Quero contar para vocês o exemplo de um rapaz que tinha uma história de estudo muito bom, tem uma família muito boa, mas ele tinha se perdido no caminho das drogas. Durante 5 anos ele tinha convivido com as drogas, ele estava mais de um ano desempregado, já estava limpo mais de um ano e não conseguia lugar, uma recolocação. Um dia conversando com ele eu disse, fulano, não fale mais sobre isso com ninguém. O que, que você sofreu? O que, que a sua mãe sofreu? O que, que a sua esposa sofreu já é o suficiente. A partir de agora, viva uma nova versão, não conte isso. Faça para as pessoas, por quê? As pessoas quando ouvem essa história logo, elas vão dizer, não, logo ali ele vai cair de novo. É um pessimismo muito grande, ah, logo ali de novo a gente não vai poder contar com ele. Ele conseguiu o emprego, agora ele está numa carreira muito bacana, já há mais de 5 anos. Já conseguiu uma ascensão bem bacana, por quê? Ele mudou o foco. Tem coisas que algumas pessoas vão saber e vão usar só de uma forma negativa. Para todos nós não podemos abrir isso. E é isso que Jesus diz, não comentem. Mas para outras pessoas nós precisamos contar. E por isso que esse caso ainda vem sendo refletido até hoje, porque muitas pessoas o contaram adiante. Você que foi curado de um câncer, você que tem um tratamento estável de câncer, você que foi curado de Covid, você que conseguiu se reerguer financeiramente, conte esses milagres para as pessoas, para emprestar um pouco de esperança para elas. E não existe nenhuma família de fé onde não tem um milagre, com o avô, com a tia, com o irmão, onde a gente diz, ali aconteceu um milagre, ali teve um novo começo, ali teve uma nova oportunidade. E se não houve na sua família ainda, ainda o acontecerá. Apenas precisamos continuar confiando no Senhor que faz novas todas as coisas. E Jesus, não no fim, mas ele diz uma frase, ela apenas dorme. Você que está de luto, você que chora o luto, os nossos sentimentos, mas que você também possa saber que os nossos mortos apenas dormem. um dia nos reencontraremos. Deus um dia dirá, assim como Jesus disse para aquela menina, levante-se e nós estaremos no seu reino de paz, onde não haverá mais choro, onde não haverá mais lágrima, onde as primeiras coisas passaram. E para isso, precisamos nós confiar no Senhor, e é isso que cantamos, creia sempre, sem cessar.
Creia sempre, sem cessar, siga em fé, sem vacilar. Creia em Cristo até o fim, Ele chama, creia em mim. Quero crer, meu Salvador, mesmo em aflição e dor, crer até que a tua luz vença as trevas, meu Jesus. Bem que a luta seja atroz, ouça sempre a sua voz. Creia em Cristo até o fim, Ele chama, creia em mim. Quero crer, meu Salvador, mesmo em aflição e dor, crer até que a tua luz vença as trevas, meu Jesus.
Jesus Cristo diz: eu farei tudo o que vocês me pedirem em meu nome. É nesta confiança que vos convido para orarmos. Senhor Deus bondoso, viemos a Ti para Te agradecer por ter nos agraciado com a Tua presença neste culto. Que possa ter sido um momento especial tanto para Ti quanto para nós. E que possamos sair daqui transformados pelo Teu Evangelho e pelo Teu amor que é sem fim. Faça que o que é que vimos e ouvimos se transforme em boas ações de amor ali onde vivemos. E que assim Tu possas se fazer conhecido através de nós. Ó Deus, a Igreja de Cristo tem papel importante no mundo perante a sociedade. Por isso não podemos fechar os olhos para as pessoas que têm algum papel de governo no mundo, no país, no estado, na nossa cidade e também na nossa igreja. Pedimos-te que esteja com todas essas pessoas, para que governem com sabedoria conforme a tua vontade e pelo bem de toda a criação. Por todas as pessoas que de alguma forma precisam do teu auxílio, nós também te pedimos. Lembramos das pessoas enfermas que se encontram nos hospitais ou em suas casas. Também pelos seus familiares que sofrem nessa situação. Intercedemos pelos profissionais da saúde para que, apesar do cansaço, possam trabalhar com ânimo e com responsabilidade. Deus de toda bondade, esteja com cada um e cada uma de nós. Que assim como Jairo, possamos confiar a nossa vida e tudo o que temos nas mãos de Deus. Que a nossa fé cresça diariamente. Isso e tudo mais que está nos nossos corações e mentes, nós incluímos na oração que o Teu Filho Jesus Cristo nos ensinou a orar, dizendo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Nos preparamos para recebermos a bênção de Deus, ouvindo a canção Bênção Sacerdotal.
O Senhor te abençoe e guarde, e o Senhor resplandeça o seu rosto sobre ti, e o Senhor tenha misericórdia, misericórdia de ti, e o Senhor sobre ti levante o seu rosto. Senhor, sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz.
Jesus Cristo nos diz: a minha paz lhes dou, que esta paz também venha a cada um de nós ali onde estamos. E com essa certeza, queremos rogar, interceder pela bênção do nosso Senhor. Que o Senhor te acompanhe ali onde tu estiveres. Que Deus vá à tua frente para iluminar o teu caminho. Que Deus caminhe ao teu lado para ser sempre teu amigo. Que Deus vá atrás de ti para te proteger de qualquer dano. Que com seus braços carinhosos, Deus esteja debaixo de ti para te sustentar quando o caminho for difícil e estiveres cansado. Que o Senhor, com a sua bênção, esteja sobre ti para te cuidar e cuidar dos teus amados. E, sobretudo, que Deus viva em teu coração para dar-te sua alegria e sua paz, hoje e sempre. É assim, rogamos pela bênção, pela proteção de Deus, o Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Assim nos ensina a palavra de Deus em 1 João. O nosso amor não deve ser somente de palavras e de conversa, mas o nosso amor deve ser um amor verdadeiro, que se mostra por meio de ações. Que nesta certeza possamos exercitar o amor de Deus ali onde estamos. E queremos assim encerrar a nossa celebração testemunhando: Tu és fiel, Senhor.
Sustenta e me guarda.
fiel Senhor. Dia após dia, com bênção sem fim, Tua mercê me sustenta.